Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho a companhia do cartunista Miriel Paiva, jornalista para a Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Miguel. Tudo bem por aí com você?
Boa noite, Aquiles. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos em frente.
Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa decisão autoritária, com caráter machista, do Superior Tribunal de Justiça contra a jogadora Carol Solberg, né, relativa à manifestação que ela fez em um jogo em que ela pediu fora Bolsonaro. Mas vamos falar sobre outros temas também. Antes, só queria dizer que a gente está transmitindo o programa pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece por causa das visualizações. E se você chegar aqui, você já deixa seu joinha aqui para a gente, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha aí nas suas redes e você nos ajuda a aumentar o nosso alcance por aqui. Na descrição desse vídeo tem todos os canais pelos quais você pode fazer parte da Frente 247 e apoiar financeiramente o Brasil 247 em alguma das plataformas de financiamento coletivo. E da boa noite aqui para Simone Maria de Souza, que está dizendo: boa noite, Aquiles e Miguel. O STJD pode calar a Carol, mas não pode impedir o povo de gritar fora Bolsonaro. Chico Nogueira está aqui com a gente também, Jane Arinhart de Porto Alegre. Boa noite para Sônia Mourão, o Florentino Gutierrez Prieto, Diva Maria está aqui conosco também, Guilherme Mendes, Brenda Moura, Rita Moreira, quem mais? Aparecida do Carmo, Joel Bernardo, Sônia Salles, está desejando uma ótima semana para todos nós. Quem mais? Jaqueline Valério, Agnes, Rogério Matu, que está aqui com a gente. Dionísia Maria, boa noite também para o Geraldo Camargo. Miguel, você ia falar?
Não, eu ia dizer que essa história da Carol, nós já estamos correndo atrás dela desde a semana passada, né? Porque o julgamento ia ser semana passada, foi adiado. Eu estava até
Verdade.
em contato com a Isabel, mãe dela, que eu queria que ela fosse ao programa. E acabou que foi uma decisão surpreendente, no sentido bem brasileiro da palavra, né? É engraçado esse negócio, esse machismo estrutural, né, e essa coisa assim paternalista, autoritária, né, dizendo assim, menina, comporte-se, não faça mais isso, da próxima vez, papai bota você de castigo. Foi isso, basicamente, entendeu? Quer dizer, então é desmerecer. Eu nesse caso, sinceramente, sem falar nos prejuízos, era muito mais interessante se ela tivesse tido uma punição, porque ele nos dava motivo para cair em cima mesmo, entendeu? E ela ser contestada, mas isso foi uma coisa de uma pobreza infinita e de um machismo muito grande, porque comparando, inclusive, os atletas do vôlei masculino e do futebol que se manifestaram a favor do Bolsonaro, não causou nenhum espanto, né? Porque a favor nunca é punido, né? Principalmente quando é a favor
Exatamente.
do presidente em questão. Então, eu acho uma censura direta, entendeu? Uma censura direta. Ela tem todo o direito de se manifestar. Eles alegam que o patrocinador não gostou. O patrocinador adorou essa história toda, entendeu? Porque trouxe mais gente, trouxe mais interesse. Ela bombou no Twitter. O patrocinador apareceu lá na roupa da Carol. Eles estão interessados, eles não estão interessados nessas questões ideológicas ou políticas. O patrocinador está interessado em dinheiro, então não ficou preocupado em nada com esse tipo de coisa. É censura, sim, visto que os outros jogadores todos podem se manifestar, entendeu? Então achei vergonhosa a punição dela. Vergonhosa.
Vergonhosa, já que a gente está falando sobre esse tema, deixa eu só ler aqui a declaração do presidente da primeira comissão disciplinar do STJD, deixa eu ver o nome dele aqui certinho, cadê? O Otacílio Araújo, está dizendo o seguinte: ó, você não está ali para se manifestar de forma politicamente ou religiosamente. Na minha opinião, para expressar o que ela expressou naquele momento, ela está errada, ela não deveria ter falado aquilo. Se ela desse entrevista no outro dia, muito bem, a opinião dela, fora das quatro linhas. Não tinha público, mas estava sendo transmitido por uma rede de TV. O atleta tem que saber o que é, tem que saber que é o grande artista do espetáculo. Tem horas que você não pode falar coisas dentro da quadra de jogo. Dentro da quadra de jogo é errado. Em entrevista coletiva, como no futebol, é errado. Então, é o seguinte, ó, tem horas que ela tem que saber que é o grande artista do espetáculo. É, nada disso foi dito, Miguel, sobre os atletas masculinos.
E os atletas de Cristo? E os atletas de Cristo que faziam um gol, tiravam a camisa, estavam com a camiseta embaixo, escrito eu amo Jesus, Jesus é leal, Jesus...
100% fiel, né? Essas coisas.
É, exatamente. E aí, como é que fica? Ele tá, é só a política, ele envolveu a religião também aí, quer dizer, foi pior ainda, porque a religião, o que os atletas agradecem a Deus pelo gol que fizeram, entendeu? Como se tivesse sido... como se Deus torcesse pelo Flamengo, entendeu? Por outro time. É um absurdo você querer explicar a censura, porque a censura ela é tão, tão abominável que você não tem explicação cabível, lógica. A censura é censura. E, sendo assim, ela é condenável, entendeu? Você não pode dizer, tem a censura boa, a censura ruim. Não, é censura. Claro que ela pode se manifestar. O que, que ela vai causar ali? Ela não pode causar vergonha de pegar uma arma e sair exibindo arma como o Bolsonaro faz. Ela não pode dizer, vou te dar uma porrada na boca, então vou te encher a boca de porrada. Isso ela não faz, mas o presidente faz. E aí? Quer dizer, é patético.
Exatamente. Os jogadores fazem arminha e não dá em nada, né?
Exatamente.
Aí, depois dessa decisão, Miguel, teve uma série de manifestações de apoio em relação a Carol Solberg. O jornalista esportivo José Trajano está dizendo aqui que a advertência, né, que ela foi punida por 3-2 com uma pena de advertência. Aliás, foi punida com uma pena de multa convertida em advertência. Além disso, ela foi punida também com a pena da censura, embora não esteja dito, mas ela foi proibida de se manifestar novamente, falando o que ela disse, né, fora Bolsonaro, dentro da quadra, em jogos oficiais. E aí, o José Trajano está dizendo aqui que a advertência é censura e veto à manifestação política também é, claro, uma vergonha a participação dos 3 acusadores. E aí, houve uma série de outras manifestações aqui que eu queria trazer para vocês. A deputada Gleisi Hoffmann, por exemplo, presidente do Nacional do PT, está dizendo que a decisão do STJD de advertir Carol Solberg por falar fora Bolsonaro é um alerta para o retrocesso que estamos vivendo no país. Ela ficou proibida de se manifestar sobre a punição. Já que Carol não pode, nós podemos, fora Bolsonaro, diz aqui a Gleisi. E a Manuela Dávila está dizendo que é candidata a prefeito de Porto Alegre. Por que as manifestações favoráveis ao atual governo não foram proibidas também, então? Força, Carol, estamos contigo. O cartunista Kim fez uma charge bacana, Miguel, que ele está colocando aqui o fora Bolsonaro em várias posições do jogo de vôlei, né? Então, dá para ver aqui, ó, fora Bolsonaro. Então, aí ele diz no tweet, falar não pode, então a gente desenha. O Kim Cartoon. A Márcia Tiburi está dizendo aqui que todo apoio e liberdade de expressão desta cidadã. A proibição é medo? Justiça esportiva praticando intimidação com medo que mais atletas se manifestem? Está perguntando aqui a Márcia Tiburi.
Claro, claro.
E o deputado Rogério Corrêa lembrou aqui, ó, dessa figura lamentável, que é o jogador do Palmeiras, Felipe Melo, ao lado do Jair Bolsonaro, fazendo arminha e tudo mais, e ficando por isso mesmo, né? E aí o Rogério Corrêa está dizendo, como dizia o outro, é com o Supremo e o STJD, com tudo. Então, ou seja, uma mulher que se manifesta politicamente, que tem a firmeza de declarar a sua posição política, que é uma posição que corresponde aí a quase metade da população brasileira, né? E é punida por isso, enquanto homens, machos, né, machistas, fazem as suas manifestações, a sua demonstração de testosterona ali, sou machão e tenho arminha e tudo mais, e fica por isso mesmo, né? Essa é a justiça desportiva brasileira.
Basta ser homem, que você não vai ser punido por causa disso. Eu te mandei uma charge que eu fiz para amanhã sobre a Carol, que estava pronta desde a semana passada, só mudei porque foi atualizado com esse julgamento de hoje, entendeu?
Vamos colocar em primeira mão, então.
Te mandei aí. E eu acho ridículo isso aí. Isso aí que devia ser proibido, se ninguém fala, entendeu? Aliás, não devia ser proibido pelo fato amoral, entendeu? De você fazer propaganda de arma. De violência, entendeu? Não pelo fato de você dizer que é Bolsonaro, que é a favor de Cristo, a favor de Bolsonaro, a favor de quem for, tudo bem, você tem toda a liberdade, entendeu? Agora não pode proibir a atleta de se manifestar. Tá aí. Já que não pode dizer fora Bolsonaro, ela disse bola fora Bolsonaro.
Caiu aqui um pouco, mas é isso aí, bola fora. É exatamente. O país vive numa democracia. Os atletas que apoiaram a censura podem dizer isso. Livre arbítrio, diz o Paulo Roberto Ferreira. E essa desgraça que caiu na nossa nação. Tá lamentando aqui a Rita Moreira. E a Lourdes Rocha está dizendo aqui, boa noite, Aquiles, Miguel e toda a comunidade da TV 247 do Sertão de Araripe, Pernambuco. Obrigado, Lourdes, pelo carinho aqui. Um abraço a todo o pessoal lá do sertão pernambucano, de onde eu venho, sertão do Araripe. E o Paulo Ferreira está dizendo do sertão de São Paulo. Pode, mas nós podemos, está dizendo aqui a Agnes Mesquita. Tem muita gente, depois que saiu essa decisão, Miguel, que até uma parte da mídia corporativa noticiou isso de uma maneira assim, condescendente, sabe, ou minimizando. O UOL, por exemplo, noticiou dizendo que foi um puxão de orelha, sabe, a Carol já foi punida com advertência, já pode voltar às quadras, sem dar a dimensão devida dessa decisão, que tem um caráter de censura e um caráter também de misoginia, por tratar-se de uma manifestação de uma mulher, né?
Eu vi a Globo News e vi alguns comentaristas falando super a favor dela, indignados com a sentença, com o julgamento, e deram uma entrevista dela também, dizendo que não se arrepende em nada de ter dito. E eu acredito que a Carol certamente dirá de novo.
Entendeu? Vamos ver, então lá.
Eu estou entendendo. Eu acho que ela não vai ficar calada, não. Duvido.
Ainda mais com esse clima, né, que está acontecendo aqui no Brasil, porque esse grito, eu tenho certeza que é um grito que está na garganta de dezenas de milhões de brasileiros, né?
Claro.
Que não aguentam mais Jair Bolsonaro nesse país. E toda a destruição. Porque não é só fora Bolsonaro, é a pessoa do Jair, mas também é o Salles, sabe? É o Paulo Guedes, a ministra Tereza Cristina.
Ministra Damares.
A ministra Damares. É aquele cara da Fundação Palmares, que aquele cara é um louco.
A Damares está exigindo que o Fábio Porchat peça desculpas porque ele disse que não quer ter filho.
Pois é.
Onde é que nós estamos? Que coisa louca é. É sempre, de onde você menos espera, surge uma coisa, né? Realmente mais surpreendente ainda.
Isso, para o lado negativo, né? Assim, tem que surpreender para o lado negativo, sim, de uma maneira realmente.
Aquele jeitinho dela, com aquele jeitinho assim de pacata, né? Pacata senhora, ela diz coisas, barbaridades, entendeu?
Isso, exatamente. Trazer uma informação aqui, porque, por um lado, teve essa decisão de censurar a atleta Carol Solberg pela sua manifestação política, mas, por outro lado, teve uma decisão da Justiça hoje que derrubou uma censura contra o jornal GGN, o veículo editado pelo jornalista Luiz Nassif, um dos maiores jornalistas desse país, que tinha feito uma série de reportagens denunciando irregularidades do banco BTG Pactual, e o banco entrou na justiça contra o jornal, exigindo que tirasse do ar as reportagens. E aí, um juiz atendeu essa decisão e 11 reportagens haviam sido censuradas, tiradas do ar, né, do GGN. E aí, hoje, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por decisão do desembargador Fernando Fó, da 3ª Câmara Civil do TJRJ, restabeleceu a liberdade de atuação jornalística e mandou republicar, mandou voltar ao ar as reportagens do jornal GGN, que denunciavam aí supostas irregularidades do banco BTG Pactual. Algumas delas dizem respeito à compra de carteira do Banco do Brasil, outras têm relação com uma licitação para o estacionamento na cidade de São Paulo, enfim, algumas irregularidades que o GGN, de uma maneira séria, estava mostrando, e o banco, ao invés de dar a sua posição, ou pelo menos disputar ali a narrativa, preferiu usar o autoritarismo judicial para calar o jornal. Né?
Isso mostra que você realmente tá expondo a bunda, está botando a bunda de fora, né? Porque se você se manifesta desse jeito, conta, usando a censura, é porque você tem alguma coisa a esconder, senão você não se preocuparia. Basta fazer como você disse, responde às acusações com argumentação. Agora, se você usa censura, um recurso autoritário, significa que você quer esconder realmente algum podre, não há a menor dúvida.
Exatamente. Todo o apoio aqui ao jornalista Luiz Nassif, à jornalista Patrícia Farm, que foram alvos dessa decisão judicial, né, e ao jornal GGN, que é um veículo parceiro do 247, da rede de veículos progressistas, já fez várias revelações importantes aqui, desde, enfim, tempo. Nassif é um dos pioneiros aqui, inclusive, na internet, né?
Exatamente.
Vou ler aqui um superchat do Marcos Mike, que está dizendo: Damaris Alves parece o Chuck, o boneco assassino. Bom, fora Bolsonaro e todos os seus aliados, está dizendo aqui a Fátima Soares. Fora Bolsonaro também diz a Lourdes Rocha. Damaris é um perigo público, está dizendo aqui a Sônia Mourão. E o Edirley está dizendo aqui: só para constar, cumprimento de regulamento não é censura, mas para vocês, isso é física quântica, né? Ele está defendendo aqui a decisão do STJD, e imagino que seja isso que você esteja se referindo, Edirley, mas se o cumprimento do regulamento não fosse censura, seria bom também que o regulamento fosse cumprido para manifestações de homens, né, de apoio a Jair Bolsonaro. Claro. Então, se a Carol foi censurada por se manifestar politicamente, que esta mesma decisão, então, já que é para cumprir o regulamento, também seja aplicada às demonstrações de apoio ao Jair Bolsonaro, que igualmente feririam o regulamento. Bom, trazendo aqui uma outra informação.
Regulamento, né? Regras são regras. Né?
É aquele negócio: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei.
É exatamente o país das regras. Para os amigos, entendeu? As regras funcionam para os amigos. Para os inimigos, o longo braço da lei. O braço longo da lei, que não conseguiu segurar o bandido do PCC, como é o nome dele? André do Rap. Não, com o braço, por mais longo que seja o braço longo da lei, não conseguiu pegar o André do Rap antes dele cruzar a fronteira. Mas, enfim, então, regras são regras.
Eu queria ouvir você sobre isso, Miguel, porque houve aí praticamente um massacre para cima do ministro Marco Aurélio Mello por conta dessa decisão. Ontem eu até publiquei no meu Twitter, o G1 estava com três matérias principais do site contrária, condenando a decisão, criticando a decisão do ministro Marco Aurélio. Nenhuma delas estava informando que o ministro Marco Aurélio tinha cumprido a lei, e foi isso que ele fez. Você pode questionar e tudo, mas questione a lei, então. E essa lei, ela foi sugerida pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi apoiada pela Globo e foi sancionada pelo Bolsonaro.
É, o Moro disse que não foi bem assim a lei que ele aprovou, né? Ele tá tentando se
desculpar. Está tirando dele da reta, né?
Essa questão é muito delicada, é óbvio que ela é delicada. É uma diferença básica entre lei e justiça. Se fosse só lei, você botava um algoritmo lá, ele abria o livro das regras e fazia cumprir. O juiz existe para dar a sua interpretação da lei, entendeu? Então, eu acho que a lei, se a lei ali estava favorecendo um condenado, estava favorecendo uma pessoa perigosa, o Marco Aurélio Mello devia ter consultado outras instâncias, inclusive a primeira instância que julgou, antes de tomar uma decisão ao pé da letra. Essa é a minha opinião. A consequência desse cumprimento da lei, eu acho que foi muito mais danosa. A questão de estar todo mundo apoiando ou criticando o Marco Aurélio também tem um outro lado, que é o lado de tentar aprovar, por causa disso, a lei da prisão após a segunda instância. Entendeu? Isso aí que eu acho que está por detrás. Então, eles estão misturando todos os elementos discutíveis a elementos não discutíveis, para empurrar para o Congresso fazer essa pressão de aprovar a lei da prisão em segunda instância. Então, é tudo...
Que visa quem, em última instância?
O Lula, claro. Entendeu? Então, é tudo muito confuso. Então, você tem uma posição em relação... É claro que eu preferia que esse sujeito do PCC tivesse preso. É óbvio, entendeu? Eu não queria que ele fosse solto. Eu não queria que a lei facilitasse a possibilidade dele ser solto. Que é óbvio que ele não poderia ser solto, mas, ao mesmo tempo, você não pode botar na mesma balança o Lula de um lado e o PCC do outro, entendeu? Realmente, aí é você cometer uma injustiça e basear a vida toda no regulamento. E a vida não é feita de regulamento. A vida é feita, sobretudo, de livre-arbítrio, de capacidade de interpretar a lei, entendeu? Isso é o fundamental. Por isso que essas pessoas estão lá. Estão lá porque elas supostamente têm essa capacidade.
Muito bom. O Arthur Caetano está dizendo bandidos e canalhas com o Supremo com tudo. Fora Salles, está dizendo que é a Fátima Soares. Quem pariu Matheus Kiel Embalo, está dizendo que é a Oliver Rossler. E tem um comentário aqui que eu acho que ele... O Geraldo Camargo está dizendo, mas ele já tinha soltado 79 quando teve essa decisão. Então, só um ponto que eu queria colocar é o seguinte, que a lei, ela deve valer para o traficante e para a pessoa que é inocente.
Não, é óbvio.
Ela deve valer para isso. Se o Ministério Público não pediu a renovação da prisão temporária e o juiz de primeira instância não decidiu, infelizmente, no caso do líder do PCC, ou felizmente, é um direito que o assiste. É um direito que eu assisto. Poderia o ministro Marco Aurélio ter negado, ter interpretado e tal, mas a lei tem que valer para todos. A gente está defendendo aqui que o ex-presidente Lula teve o direito e foi preso injustamente porque teve a sua prisão confirmada em segunda instância e o Supremo Tribunal Federal sequestrou a sua presunção de inocência. Esse mesmo direito deve valer para todos os brasileiros. No caso, eu não estou aqui defendendo o André do Rap, o que ele fez ele tem que pagar. Acontece que a condição dele se encaixava na decisão que o ministro Marco Aurélio tomou.
Não, claro, e eu acho que a responsabilidade aí é da lei que é confusa, que é justamente confusa, intencionalmente confusa, e da incompetência desses procuradores que não tiveram capacidade de seguir essa lei confusa, que obriga você a cada 3 meses renovar o pedido de prisão provisória, senão corre o risco do cara ser solto. Quer dizer, então você vê a fragilidade que a nossa lei...
Primeiro que uma prisão, ficar renovando prisão provisória indefinidamente a cada 3 meses, isso por si só já mostra uma falha do Poder Judiciário, porque com 700 mil pessoas que a gente tem, sei lá quantas, quase 1 milhão de pessoas... contingente carcerário brasileiro, a maioria delas, ela não está com o seu processo transitado em julgado. Eles estão cumprindo pena provisória. Então, é isso. A justiça fica criando esses remendos, né, jurídicos para... cria um problema ali, você remenda aquele problema, mas você não pensa no todo. Claro. E é essa cultura do encarceramento e essa lentidão do poder judiciário, que é caro, é pesado, consome muitos recursos, tem uma série de mordomias e não cumpre a contento o seu papel na sociedade.
Exatamente, exatamente. Eu mesmo tenho um processo há mais de 5 anos, um processo na justiça em relação ao trabalho meu, a um antigo trabalho.
Justiça do trabalho
há mais de 5 anos, quase 6 anos. E já está lá em Brasília e já pela segunda vez não se resolve.
Enfim. O Curumim Pindorama está dizendo que a sociedade brasileira ainda não está pronta para discutir esse assunto. O Combati, o Bom Combate, está dizendo aqui: Lula é doutor em quê? Lula é doutor em tirar um país da miséria e colocar um país em sua autoestima, né? Lula é doutor em mostrar para os brasileiros que eles podem ser uma potência nesse planeta. O ex-presidente Lula foi vitimado nesse final de semana, Miguel, você viu? Por essa decisão de um juiz lá de Alagoas.
Ah, é, pois é.
Cassou um título de doutor honoris causa que foi concedido pela Universidade Estadual
de Alagoas. E ele pode fazer isso? Pode fazer isso? Pode caçar um título?
Pode, não poderia, né? Porque a universidade tem autonomia, mas a gente está vivendo um momento de hipertrofia do poder judiciário e também de motivações políticas, porque o que ele fez foi suspender os efeitos do ato da universidade que concedeu o Lula o título. Na prática, ele revogou o título, né? Mas aí o ex-presidente ainda tem outros 35
vai dar trabalho tirar todos.
De doutor honoris causa, por universidades brasileiras, estrangeiras, em vários países, né? A universidade como a Sciences Po, por exemplo, que é o Instituto de Estudos Políticos de Paris, uma das faculdades, universidades na área da ciência política mais prestigiadas do planeta, forma os diplomatas da França, por exemplo, os diplomatas franceses, a escola deles é lá. Então, o ex-presidente Lula é reconhecidamente um intelectual que tem um curso de torneiro mecânico. Sabe, eu acho que isso mostra a mesquinhez, sabe, Miguel, dessa justiça tacanha de ficar se prendendo à coisa. O juiz, ele ignorou o parecer do Ministério Público que pedia pelo arquivamento daquela ação. Uma coisa, sabe?
E o Lula não precisa ficar inventando currículo, né?
Pois é.
Ele tem que até administrar como é que ele vai fazer para botar todos, entendeu? Então ele deixa.
É isso aí, é triste, cara. Sabe, um torneiro mecânico que tem todos esses títulos na sua biografia, não é qualquer país que produz, não. Sabe? O Brasil deveria se orgulhar disso e não ficar com essa perseguição ridícula, sabe? Esse lofé vergonhoso que é movido contra um presidente que deveria ser reconhecido pelos benefícios que trouxe ao Brasil. Claro. Né? Enquanto a gente tem um Jair Bolsonaro na presidência. Sabe, o país está completamente distópico, Miguel.
Hoje alguém postou uma foto, não sei se era verdadeira ou não, do Jair Bolsonaro enquanto criança, porque estava todo mundo postando foto de criança por causa do Dia das Crianças. Postaram uma foto, eu não sei se é verdadeira, mas é assustadora a foto.
Eu vi. Associaram ele ao Voldemort, né?
Ao Voldemort, exatamente. É muito parecido.
É verdade. Ele já tinha postado essa foto em outras ocasiões. Realmente, eu nem gosto de ver muito, porque fico
medo. Vou ter pesadelos de noite.
Mas, enfim, é isso. Gente, a gente está chegando ao final do programa aqui. Queria agradecer a todas vocês e todos vocês que estão nos acompanhando. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal da TV 247, se vocês puderem, se tornem membros aqui no YouTube ou assinem uma das campanhas de financiamento coletivo do 247. A descrição e todos os links estão aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, e vocês nos ajudam a, enfim, seguir firme aqui nas atividades do 247. A Verônica Vidal está dizendo que eu não vi, quero ver. O 247 tem uma materinha lá sobre isso. É. Inclusive, várias manifestações no Twitter do pessoal. Se você gosta do Miguel Paiva e quer apoiar o trabalho do Miguel, é só entrar lá no Jornalistas pela Democracia. Você entra em brasil247.com/democracia e apoia a campanha do Catarse lá. Obrigado aqui a Olivia Rossler, que disse, já me tornei assinante. Faça então como a Olivia, nos ajude aqui a seguir firmes nas atividades do 247.
Eu queria só lembrar que amanhã, às 5 horas da tarde, no Távola, fim de tarde, vai ser um programa ótimo, nós vamos estar entrevistando ao vivo a Manuela Dávila, candidata e líder das pesquisas da Prefeitura de Porto Alegre. Não perca, ela vai falar de muita coisa.
Muito bom. Então, amanhã, às 5 horas da tarde, no canal Távola, Miguel Paiva e Manuela Dávila, ao vivo. É isso, gente. Obrigado e até amanhã. Tchau. Valeu, Miguel.
Valeu, beijo. Tchau, tchau.